Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
Olá, Zé.
Olá, Marisa.
Finalmente conseguimos votar uma lei do restauro da natureza.
Finalmente.
Muito longe daquilo que seria necessário, mas depois do lobby intensivo do agronegócio e da campanha de notícias falsas que foi feita pela direita e da qual já falámos, acabar por ter um resultado favorável numa proposta, ainda com limitações, é uma garantia para, pelo menos, poder continuar a fazer estas negociações e sairmos daqui com uma lei. De outra forma, seria bloqueado por mais não sei quantos anos.
Sim, ou seja, era estratégico que a proposta não fosse, pelo menos não fosse rejeitada, como tentaram a direita e a extrema-direita, com o apoio do PSD e do CDS, diga-se. Infelizmente, depois, na votação das emendas, houve aspectos muito importantes da proposta que caíram e não vale a pena escondê-los, mas existe agora a possibilidade de os melhorar nas negociações com as outras instituições, para que depois, quando a proposta voltar ao Parlamento, seja já uma proposta melhor. As questões da agricultura, as questões das zonas úmidas, houve vários problemas na votação na especialidade, mas ainda é possível melhorar a proposta com a negociação com o Conselho e com a Comissão, cujas propostas são melhores do que aquilo que foi aprovado aqui.
Sim, é esta situação irónica que estamos em que temos que confiar mais na proposta do Conselho.
Sim, não acontece muitas vezes.
Dos governos e da Comissão, que incluem essas dimensões, do que na do Parlamento, que retirou. Uma das partes que foi retirada foi a polémica dimensão da madeira morta, muitas vezes dita pela direita e não de forma ingénua como madeira seca, quando nós sabemos que não tem nada a ver uma coisa com a outra,
claro.
Foi desmentido pela comunidade científica e, aliás, com um argumento, acho eu, inaceitável, que foi trazer a tragédia de Pedrógão, uma tragédia horrível que vivemos, para justificar uma mentira, mas acho que aqui não se poupou nada. De facto, a direita conseguiu fazer aqui um debate com todas as dimensões reprováveis que pudessem existir a tentar enganar as pessoas. Essa parte da madeira morta, que era fundamental para revitalizar os ecossistemas, para manter a humidade nos terrenos, etc., acabou por não estar, mas, como dissemos antes, está na proposta do Conselho, está na proposta da Comissão, portanto voltará aqui a votos depois das negociações. E também uma votação que mobilizou imensa gente. E no próprio dia do debate conseguimos ter duas manifestações à porta do Parlamento, uma manifestação de ativistas, onde estava a Greta Thunberg, e também a manifestação do agronegócio.
Greta Thunberg. Restaurar mais natureza é um imperativo, se quisermos mitigar a crise climática e travar a perda de biodiversidade. E esta é uma das poucas oportunidades concretas para os deputados europeus demonstrarem qual é a sua posição e escolherem o lado certo da história.
Christopher Cabana. Os agricultores que aqui estão são mais da indústria do que agricultores. Pequenos agricultores, a uma escala mais pequena. Estas são indústrias que são conduzidas pelo lucro e não estão aqui a favor das pessoas.
Em geral, os agricultores e o ambiente andam de mãos dadas. Não podemos ter alimentos sem a natureza e, ao destruirmos os nossos sistemas de suporte de vida, tornar-se-á ainda mais difícil garantir a segurança alimentar, produzir alimentos e assegurar os meios de subsistência. Estamos, portanto, do mesmo lado.
Sim, tivemos cá o Intermarché, tivemos cá empresas de grande porte a defender os seus interesses, o que também é legítimo. Mas aquilo que me parece mais extraordinário é que, tendo a direita e a extrema-direita feito toda a sua campanha, e uma campanha particularmente indecente, aliás, parece que a moda das fake news está a lastrar da extrema-direita para os setores mais tradicionais, fê-la muito em torno dos interesses da agricultura, mas uma das emendas que introduziram foi a impossibilidade de financiamento às atividades de restauro da natureza.
E, portanto, através da política agrícola comum.
Através da política agrícola comum, ou seja, basicamente andaram a falar dos agricultores durante meses e, afinal, uma das medidas mais importantes que conseguiram meter no relatório, que eu espero que seja revertida nas negociações, e essa tem que ser, obviamente, revertida nas negociações, é cortar financiamento da PAC aos agricultores que queiram, e esperemos que tenham que fazer operações de restauro da natureza.
Mas acho que também há aqui uma dimensão que é importante deixar clara, porque a direita e a extrema-direita tentaram colocar esta proposta como sendo os que estão a favor da agricultura e dos agricultores e os que estão contra. É preciso dizer que os pequenos e médios agricultores estão a favor desta proposta, que o grande agronegócio, sobretudo da Holanda, e eu fiz questão de lhes dizer isso, que acho extraordinário que para defender o agronegócio da Holanda e da Espanha, de uma parte, que se esteja a atacar o que é a agricultura em Portugal, a dominante, que é a pequena e média agricultura, a agricultura extensiva, e portanto não é uma proposta aqui que seja entre quem defende os agricultores e quem ataca os agricultores. Há aqui uma dimensão da agricultura intensiva, industrial, que nós criticamos, obviamente, é essa que não gosta desta proposta. A restante agricultura gosta desta proposta.
Claro. Não, e é a agricultura que é mais sustentável, porque uma das questões que está aqui em debate é qual é que será o futuro da agricultura nos países europeus, sabendo nós que existem hoje modelos de agricultura que não são sustentáveis a prazo, não tem só a ver com questões ambientais, são modelos de agricultura que destroem os próprios recursos de que dependem, o que para algumas empresas num setor que está cada vez mais financiarizado não é um grande problema, porque hoje terminam a exploração de um determinado território, vão para outro sítio qualquer, mas para quem, para as comunidades que têm uma ligação à terra e que fazem agricultura há muitas décadas e querem continuar ali, querem valorizar aqueles territórios, precisamos desta política.
Precisamos claramente, e ainda no rol das mentiras que foram apresentadas, falava-se de que esta lei ia acabar com a segurança alimentar. Todas as avaliações que foram feitas de impacto desta legislação, incluindo a própria Comissão Europeia, mostram exatamente o contrário, ou seja, se não se atuar na recuperação dos solos que estão com níveis de fertilidade baixíssimos e muito esgotados, aí sim vamos pôr em causa
problemas
de produção alimentar e de segurança, e depois também a dimensão, para mim está ao nível da baixeza de Pedrógão, que é dizer que vamos produzir menos e vamos pôr em causa a alimentação em África porque não podemos enviar alimentos para combater a fome em África. Isto, se não fosse tão sério, dava vontade de rir, porque nunca vi estes partidos preocupados com a fome em África ou com as políticas necessárias para combater essa fome, nomeadamente através de eliminar a extração dos recursos que existem em África que não permitem que as pessoas depois possam viver de forma decente. Mas pronto, foi todo um rol de mentiras e de novidades em relação aos...
A direita em modo vale tudo.
Exatamente, a direita em modo vale tudo. Agora, neste momento, vão começar as negociações com o Conselho e com a Comissão. O relator, obviamente, terá o apoio de uma parte significativa do Parlamento, mas não de toda. Mas, obviamente, há também aqui uma expectativa de que a proposta que chegue aqui seja melhor. E chegamos a esta votação com a Comissão Europeia a favor, os governos a favor, todos eles independentemente da sua orientação ideológica, com a comunidade científica a favor, com os movimentos sociais a favor, pequenos e médios agricultores a favor, enfim, a indústria, uma parte da indústria, a indústria das renováveis toda a favor, portanto o problema estava mesmo aqui dentro, e a permeabilidade que houve da direita e da extrema-direita em relação ao negócio.
Esperemos que a sensatez impere, isto, toda a ciência está por trás deste relatório, e é importante que haja um acordo entre todos os países para que a concorrência que existe entre empresas e entre países não se faça através da degradação dos padrões ambientais, e ainda bem que se conseguiu chegar a uma proposta de acordo sobre o assunto.
Sim, sobretudo quando mais de 80% dos ecossistemas na Europa estão em mau estado, quando cerca de 40% das espécies estão ameaçadas, precisamos realmente desta lei para ter futuro. Sem natureza não há futuro, era o lema das manifestações, e pelo menos podemos seguir em frente e não foi bloqueada aqui na votação.
Até para a semana.
Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.